Estamos aqui com o Carlos Henrique, ele que é professor e pedagogo. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado a estar participando aqui do nosso programa. E hoje a nossa pauta é para a gente estar falando sobre o ensino híbrido, né? Esse ensino, esse novo formato que chegou realmente para ficar devido à pandemia do Covid-19. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse novo formato para a educação.
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, aí, compartilhando esse assunto tão pertinente para o momento. E, com certeza, a gente vai ter muitos desafios em relação ao sistema híbrido, né, que surgiu de uma forma muito forte, né, em virtude da pandemia, mas com certeza a gente tem várias questões para a gente discutir sobre esse novo formato de ensino. Tá? Então, desde já eu agradeço a participação e o convite e eu espero contribuir de uma forma bem positiva para que todos venham entender esse novo formato. Então, quando a gente se deparou com essa situação da pandemia, e até então a gente achava que ia ser um momento bem breve, que algo ia ser bem passageiro, mas infelizmente a gente não teve, né, essa certeza aí, esse resultado tão esperado por todos nós. E o ensino, eu acho que todo o sistema público, todo órgão público teve que readaptar, teve que se reinventar, né? Adaptação, flexibilidade, rotatividade, muitas coisas foram repensadas. E aí, na educação, no sistema educacional brasileiro, foi implantado aí o ensino remoto inicialmente, depois a gente foi para o ensino híbrido. Algumas questões bem relevantes e discutidas em relação ao sistema híbrido, que é uma pergunta em tela nesse momento, é que a gente pensava que ia ser uma forma muito prática para desenvolver um ensino. Mas algumas escolas aqui que eu faço parte e alguns estudos também apresentaram que o fator socioeconômico foi o primeiro ponto, né, que de barreira e de bloqueio na implementação desse sistema híbrido, uma vez que várias famílias de classe baixa, né, de situação socioeconômica, não tinha recurso, não tinha um smartphone, um notebook, e isso começou a vir como uma resistência contra o sistema, contra a escola, que ao mesmo tempo que a escola estava ali, que o profissional da educação estava adequando o material e se preparando vídeo e aulas para apresentar para esse aluno que estava na sua residência, impossibilitado de estar numa aula presencial. Por outro lado, esse aluno não tinha como acessar essas informações virtuais, por falta de material, por falta de um aparelho celular ou de um computador, e em outros casos, por falta de internet. E aí a gente começou a ver que esse formato trouxe algumas deficiências, ou seja, o acesso para o conhecimento começou a ser limitado. Algumas escolas começaram a criar um outro formato, que era a impressão desse material. O profissional mandava esse material para o setor pedagógico da escola, a escola imprimia esse material, ligava para os pais desses alunos que não tinham condição de acesso para assistir essas aulas no ambiente virtual, e eles começaram o quê? A pegar esse material na escola, nas semanas que eles não iam na aula. O sistema híbrido significa que seria um sistema misturado, né? Uma semana em casa, outra semana na escola. Normalmente, o sistema híbrido ele funciona. Uma semana você faz a matéria na aula e a outra semana você recebe esse material em casa, tá? Ou alterna, você fica em casa e mais você tem que assistir essa aula virtualmente. Então, isso trouxe vários tipos de indagações, principalmente pelos pais, questionamento aos órgãos públicos, porque existe município que deu notebook para essas famílias, que emprestou, teve alguns casos desses, mas mesmo assim ele não custeou a parte de planos de internet para essas famílias. Então, algo ficou muito assim, desconectado da proposta do sistema híbrido. Mesmo assim, a gente foi perpassando o tempo e a gente está agora entrando no formato quase presencial, quase 100% presencial, mas ainda a gente está utilizando esse sistema híbrido, porque a gente percebeu que, apesar da dificuldade de acesso, a gente conseguiu também que alguns alunos tivessem mais praticidade em ter acesso aos materiais. Mas, quando a gente fala de Brasil, Júlia, a gente fala que as coisas funcionam muito devagar, porque quando a gente fala de crise financeira e a gente fala dessa evolução da tecnologia, a gente tem sempre que lembrar que existe uma crise econômica estrutural. Então, falando a grosso modo, a gente tem aí as escolas públicas, 90% dos alunados, eles são de classe baixa. Ou seja, eles não têm recurso, custeio, para manter um sistema híbrido, né, de material, de tecnologia eficiente. E aí a gente está, o que a escola está se aproximando com esses pais, que a gente chama de comunidade escolar, para ver as demandas que ele apresenta, as dificuldades, e a gente está tentando, da melhor forma possível, alcançar um resultado satisfatório, entendeu? Tem algumas cidades que já não funcionam híbrido, estão partindo direto para o presencial. Então, cada município, cada estado está adotando o critério de acordo com as demandas de emergências que eles têm em cada cidade. Então, assim, não é geral, né? Cada órgão público está funcionando de uma forma dentro dessa proposta.
Carlos, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Foi muito importante, né, a sua participação. Muito obrigado mesmo. E ficamos por aqui com essa entrevista.